Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá, hoje vamos a Braga, mais uma belíssima cidade no norte de Portugal, conhecida pela sua hospitalidade, herança, gastronomia e eventos religiosos. Outrora conhecida como Brácara Augusta, a cidade suplantou a sua glória romana graças à primeira Sé portuguesa. Ainda hoje tem tantas igrejas que é conhecida como a Roma Portuguesa ou a Cidade dos Arcebispos. Recentemente, num estudo feito pela União Europeia, que inclui países da União Europeia e ainda Reino Unido, Turquia, Balcãs Ocidentais e membros da EFTA, num total de 83 urbes, Braga surge em nono lugar com o índice de satisfação dos residentes de 94%. Sabiam? Conheço esta cidade praticamente desde que nasci e o meu local favorito era o Paço de Palmeira, onde passei ótimos momentos. Trata-se de um palácio situado a poucos quilómetros de Braga e um belo exemplar do estilo arquitetónico do final de 700. Tudo sugere ter sido edificado para residência de príncipes, nomeadamente a disposição, o número, a grandeza dos aposentos e a magnífica galeria que se estende a todo o comprimento do corpo principal do edifício. Uma propriedade com cerca de 24 hectares de área de cultivo, milho, horta e vinhedos. Construído à beira do rio Cávado, no ponto de confluência com o seu afluente, o rio Homem, o Paço de Palmeira desfruta de uma situação excepcional de frescura entre a água corrente e arvoredo, rodeado por grandes magnólias, magníficos cedros e pela densa vegetação de salgueiros e freixos que marginam o rio. Tem ainda numerosos tanques e fontes, canteiros de bucho, estátuas de pedra, muros com azulejos e, no interior, mobiliário de várias épocas, quadros, louças preciosas e até uma sala chinesa. Também foi esta a cidade da minha primeira deslocação de serviço quando comecei a trabalhar. Gostei de tudo, apesar de chover copiosamente todos os dias. Não posso deixar já de referir a magnífica gastronomia da região de Braga, com especial destaque para o bacalhau e a doçaria conventual. Vamos assim ouvir de neve os croquetes a cabo.
Fica aí no teu canto, não digas olá tanto, não faças uma cena, já está tudo com pena. A olhar para ti, queres gritar, mas por mim já ficou resolvido e eu só vim pelo tinto. Trago a mala vazia e eu bem disse que um dia nestes sítios com gente a cabeça não mente. Os croquetes acabam e as saudades atacam. O gelado é mais doce e a conversa que eu trouxe. Tu também querias ouvir, eu sei que alguém falou de mim. Quem é ela e o que bebe está naquela mesa, mede mais do que a própria altura. Tu também queres fazer parte, eu sei que dói, chega a ser chato. Dar-te um clique e logo agora entre o brinde aquela hora. Tens o triplo da idade, ouço o tinto e no copo. Queres brindar e tens algo a dizer, vais para o chão e pediste na mão. Caem copos na sala, rimos todos e a Paula do piso número 5 jura ter-te consigo. E a baba de camelo sobra de desmazelo. Fica tudo agridoce a conversa que eu trouxe. Tu também querias ouvir, eu sei que alguém falou de mim. Quem é ela e o que também.
passeio pelo Minho no ano passado, o propósito era ver melhor a cidade. Assim, depois de acordar em Viana do Castelo e de termos passeado pela belíssima Ponte de Lima, fomos-nos aproximando. Começámos por uma visita ao grandioso Mosteiro de São Martinho de Tibães. Para além da sua função cultural e educativa, o mosteiro ainda mantém a função de acolhimento desenvolvida por uma comunidade religiosa responsável pela gestão de uma hospedaria e de um restaurante. É composto por um amplo edifício e uma cerca. Tem uma arquitetura funcional com separação entre as áreas de oração, de trabalho e de lazer e as de comunicação com o exterior. O seu edifício, igreja e alas conventuais, implantado numa área de 1 hectare, tem uma planta tão bem idealizada que forma quase um quadro perfeito à volta dos claustros do cemitério e do refeitório, do pátio das cozinhas e dos terreiros das adegas e de São João. Por estes espaços espalhavam-se dormitórios, celas, capelas, capítulos, troncos, livraria, cartório, casa das pinturas, barbearia, botica, enfermaria, cozinha, despensas, hospedarias, hospício, cavalariças, recibo e celeiro, palheiros, abegoaria, lojas, adega, lagar, casas das obras, carpintaria e forja. Por falar em lojas, a que ainda existe, tem uma procissão de loiça minhota espetacular. Tem a norte uma fachada chã e austera, quebrada no piso superior por sacadas com grades de ferro e interrompida no inferior pela escadaria que conduz à igreja. Pelas portas das duas portarias, a das gentes, com o nicho lavrado e imagem de Nossa Senhora do Pilar, e a dos carros com o seu frontão, e ainda pela fonte e tanque da portaria. Na parte nascente desta ala, emerge a fachada maneirista da igreja com o vasto átrio de pedra de esquadria assente numa plataforma elevada. Esta austeridade exterior do edifício esconde um interior de vastos e belos espaços, com pedra e madeira magnificamente trabalhados e pintados, esplendorosa talha dourada e variada azulejaria. Foi uma surpresa muito agradável e recomendo vivamente a sua visita. Depois, rumámos a São Frutuoso para visitar a sua surpreendente capela de pequenas dimensões em estilo pré-românico, com traça suevo-visigótica, aparentemente inspirada nos mausoléus bizantinos. O seu interior é considerado como exemplar único da arquitetura da Alta Idade Média galaica. É espetacular! E chegámos a Braga. Depois de passar pelo Arco da Porta Nova, uma das edificações mais icónicas da cidade, não só pelo que representa em termos arquitetónicos e urbanísticos, mas também porque será este arco que Braga deve a famosa expressão que ouvimos quando alguém deixa a porta aberta: és de Braga? E estacionámos perto do famoso jardim da Casa dos Pescainhos. É um conjunto com uma quinta de recreio, de plano simétrico, percorrida por um arruamento central e outros laterais, delimitados com sebes de bucho e enriquecido com alegretes, fontes e esculturas barrocas. O jardim formal tem um traçado labiríntico. A embelezá-lo existem janelas e portões ornamentais, encimados por pináculos, portão nascente, ou por meninos com charamelas, portão poente, esculturas, painéis de azulejos, 5 fontes de repuxo, um pavilhão de jardim, um mirante, 2 casas de fresco e cameleiras, típicas da nossa região norte, também conhecidas por japoneiras. Localiza-se na rua que lhe deu o nome, onde se instalaram artífices vindos da Biscaia no século XVI e que trabalharam na valorização urbanística de Braga. Em 1954, a Junta da Província do Minho apresentou uma proposta para a criação de um museu. O programa museológico foi da responsabilidade de uma comissão instaladora e abriu ao público em 1978. Este património setecentista é classificado de interesse público. Depois, deambulámos pelo centro histórico. Vimos montras enfeitadas para a Páscoa, com velas roxas e figuras religiosas, outras com fatos de batizado e de primeira comunhão. Passámos pela Igreja da Misericórdia, colada à Sé, que data do século XVI e é um dos únicos templos renascentistas da cidade. No interior, destaca-se o episódio da visita da Virgem Maria à sua prima Isabel, em vitral, escultura e pintura, numa cena que inspirou os grandes mestres italianos. E chegámos à magnífica Sé, onde entramos. Já lá tinha ido em passeio de colégio e lembrava-me, ou Santa Maria de Braga, mais conhecida como Sé, e que foi transformada ao longo dos séculos com mistura de elementos góticos, românicos, manuelinos e barrocos. Vários arcebispos estão enterrados lá dentro, numa capela adjacente. Para além da riqueza do edifício e dos seus órgãos de tubos, vale a pena recordar que a Sé tem um rito litúrgico próprio, rito bracarense, tal como acontece em Roma. Por ali, como em todo o centro histórico, há muitas lojas com recordações religiosas, imagens e terços. Vamos agora ouvir, de Tanita Tikaran, Cathedral Song.
I saw from the cathedral, you were watching me. Yes, I saw from the cathedral what I should be. So take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. And I watch with an intent basic. Well, it's the same for you. You hold your hand and it's all firmly stand. What would you make me do? So take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. Serious for the winter time to wrench my soul. Whole cotton ears, but I know there must be. Yes, I know there must be. Yes, I know there must be a place to go. Then you saw me from the cathedral. Well, I'm an ancient heart. Yes, you saw me from the cathedral. And here we are just falling apart. You catch me, I am tired. I want all that you are.
A Sé de Braga, de estilo medieval, alberga um museu de arte sacra e a Capela dos Reis, de estilo gótico. Nas proximidades está o imponente Paço Arquiepiscopal, que contempla o Jardim de Santa Bárbara. Prosseguimos para o conjunto arquitetónico Casa e Capela dos Coimbras. Os dois edifícios constituem dois monumentos autónomos com classificação diferenciada. A Casa dos Coimbras possui as janelas e algumas das portas do antigo palacete, tendo, no entanto, sido alterado o formato do edifício manuelino, e é lá que funciona um restaurante. A Capela dos Coimbras tem o formato de uma torre quadrangular, coberta por uma abóbada de nervuras, e as paredes possuem imagens em azulejos e é uma das capelas mais antigas e fascinantes da cidade. Como curiosidade, o bilhete de entrada é combinado, monumento e refeição. Entramos depois na Igreja de Santa Cruz, com o seu belo altar de talha dourada. Esta igreja expressa a paixão de Jesus e desempenha um papel importante nas procissões da Semana Santa, sendo um marco do barroco bracarense. Para variar um pouco, passámos depois por uma casa revestida de azulejos em tom azulão. É o Palácio do Raio, também referido como Casa do Mexicano, localizado na Rua do Raio, número 400. É um dos mais notáveis edifícios de arquitetura civil da cidade, em estilo barroco joanino. Na fachada, sobressai a exuberância da decoração, desde logo da porta central, ricamente trabalhada, e também das 11 janelas, divididas pelos dois pisos. Os ornatos são assimétricos, dando ao edifício dinâmica e dramatismo. A obra teve depois uma segunda campanha, nos finais do século XIX, à altura em que foram colocados os azulejos que dão o tom azul à fachada, bem como uma porta de vidros coloridos que separa o átrio da caixa de escadas. Passámos também pela fachada da Casa dos Crivos, um exemplar único de uma tipologia habitacional muito comum em Braga, dividido em três registros, o edifício apresenta fachadas diferenciadas. A tipologia das janelas era utilizada no século XVII em muitas casas bracarenses para obrigar os seus habitantes a um recato absoluto. Ainda passámos pela Basílica dos Congregados, de bela fachada, com estátuas de São Filipe Neri e São Martinho de Dume nos seus nichos. Em 1944, uma avioneta embateu com uma asa na Torre Nascente, despenhando-se em seguida. Tem desde 1975 o título de Basílica Menor. Deliciámos-nos ainda com os croissants e chocolate quente da pastelaria lusitana. Passeámos pela rua pedonal, cheia de atrativo comércio. Comprei um colar de filigrana. Não resisti. E fomos ao Santuário do Bom Jesus de Braga. Trata-se de um conjunto arquitetónico paisagístico integrado por uma igreja, um escadório com via sacra, parque, hotéis e um funicular, o elevador do Bom Jesus. Foi elevado à Basílica Menor em 2015. Está classificado como Monumento Nacional e declarado Património Mundial da Humanidade pela Unesco. As visitas deste Monte Alto são de cortar a respiração. Vamos ouvir então The Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You. You're just too good to be true. De devoção e peregrinação na região de Braga e um dos primeiros edifícios em estilo neoclássico do país. Os escadórios estão divididos em três lances: escadório do pórtico, com as primeiras capelas, da via sacra, escadório dos cinco sentidos, com fontes alegóricas aos cinco sentidos e ainda a fonte das cinco chagas, e o escadório das três virtudes, com a fonte da fé, a fonte da esperança e a fonte da caridade. E finalmente o elevador, um funicular que liga a parte alta da cidade de Braga ao santuário, o primeiro a ser instalado na Península Ibérica e atualmente o mais antigo no mundo a utilizar o sistema de contrapeso de água. Por acaso andei num em Friburgo, na Suíça, e é também muito antigo. E o parque com árvores frondosas, uma área arborizada com diversos jardins e lagos artificiais com barcos para alugar. E por fim, o Santuário de Nossa Senhora do Sameiro, muito perto e também impactante. Este santuário constitui um dos centros de maior devoção mariana em Portugal. Tem um imponente e vasto escadório com dois altos pilares com a imagem da Virgem Maria e do Sagrado Coração de Jesus. O altar principal da Basílica tem uma famosa imagem de Nossa Senhora do Sameiro. Esta escultura, esculpida em Roma e benzida pelo Papa Pio IX, tem uma belíssima e valiosa coroa com 2,5 kg de ouro maciço e brilhantes, oferecida em 1904 pelas mulheres de Portugal. Nas imediações destes dois belíssimos santuários, ainda experimentámos o fenómeno dos carros que andam de baixo para cima. Ou seja, numa descida, ao parar o carro, este sobe e não desce. Curioso! O dia já ia longo. Passámos pela Citânia de Briteiros, onde já tinha ido em pequena, mas infelizmente já estava fechada. Fica para a próxima. E vamos agora passar à entrevista que vai abordar um tema muito interessante relacionado com esta cidade. Hoje vou entrevistar um amigo e colega de curso, Pedro, que, apesar de morar na zona de Cascais, esteve muito envolvido num projeto científico muito interessante em Braga. E vai-nos falar um pouco sobre isso. Olá, Pedro!
Olá, Teresa! Bom dia!
Bom dia! Está tudo bem?
Tudo ótimo. Então, hoje vamos falar do INL, ou Instituto Internacional de Nanotecnologia, situado em Braga, não é verdade?
Sim, sim. A ideia é essa. Primeiro, queria-te agradecer a tua disponibilidade e simpatia em aceitar ser entrevistado por mim. E este programa de hoje é sobre Braga, que é uma cidade lindíssima, mas excepcionalmente a entrevista não vai focar muitos aspectos turísticos, mas sim científicos, porque acho muito interessante o projeto em que estiveste envolvido e penso que as pessoas não conhecerão muito sobre ele. E se nos quiseres contar algo da tua experiência ou em que é que consiste, ficamos muito agradecidos.
Muito bem. Então, realmente o INL, ou o Instituto de Nanotecnologia de Braga, merece e deve ser divulgado. É uma história que começou em 2005, através de um acordo entre os governos de Portugal e Espanha. Foi inaugurado em 2010, após um investimento muito substancial, mais de 100 milhões de euros, naquelas instalações. São umas instalações muito bonitas, curiosamente situam-se mesmo em frente ao campus da Universidade do Minho de Gualtar, em Braga. Sim. Portanto, colaboram muito com a Universidade do Minho e não podia ter uma localização mais simpática nesse aspecto.
Sem dúvida.
É uma organização intergovernamental que se dedica à investigação fundamental e aplicada na área da nanotecnologia. O que é isto da nanotecnologia? A nanotecnologia, no fundo, é uma dimensão que é muito mais pequena do que aquela que nós conseguimos ver ou sentir. O nanómetro é praticamente um bilionésimo de um metro. Portanto, no fundo, vamos a um pormenor muito, muito reduzido. E há, através dele, possibilidades de investigação da estrutura dos materiais, da maneira como eles agem, átomos, etc., etc., que permite descobrir e permite realizar soluções científicas que antes não se conseguiam fazer, como estruturas de novos materiais, como todos os chips que estão presentes na maior parte dos nossos telefones móveis, computadores, etc., precisam de estão equipados com nanotecnologia.
Muito bem.
Interessante.
Eu confesso que é uma matéria para mim praticamente desconhecida, por isso me lembrei de te convidar. E gosto sempre de ouvir estas informações. E qual é que era o teu envolvimento neste projeto? Toda a área de economia, de gestão.
Exatamente. Eu não sou cientista, mas tive o privilégio de, durante 6 anos, que foi o período em que eu colaborei com eles, de conviver com cientistas de mais de 30 países do mundo que se dedicavam efetivamente quer à investigação fundamental, quer à inovação e ao desenvolvimento de projetos tecnológicos com parceiros industriais. O distrito, a zona de Braga e de Norte, é muito industrial e, portanto, tem uma série de empresas com quem o INL colabora e continua a colaborar, não só as da região, mas de todo o país e até empresas de outros países, como Israel, China, Estados Unidos, etc, etc. A minha função estava mais ligada à gestão de ciência. No fundo, aquilo a que nestas organizações se chama a área de transferência de tecnologia. O que é isto da transferência de tecnologia? No fundo, é a área dentro destas organizações científicas que liga ou que põe em contacto os cientistas com o ecossistema.
Sim.
Material e tecnológico onde se podem aplicar o conhecimento desenvolvido nas unidades científicas. Portanto, no fundo, o que nós fazíamos era promovíamos junto do tecido empresarial projetos conjuntos onde os cientistas do INL pudessem, os investigadores do INL pudessem aplicar, experimentar, desenvolver soluções concretas para a melhoria do desempenho dos produtos e dos serviços desse tecido empresarial.
Olha, e, portanto, explicaste para isso, muito bem.
E para isso, efetivamente... É preciso, por um lado, perceber minimamente o que é que a tecnologia pode fazer, mas por outro lado também ajudar os cientistas a perceber quais é que são as necessidades e quais é que são as potencialidades dos produtos e, portanto, no fundo o que nós fazíamos era a ponte entre estas duas áreas.
Acabaste por te envolver nesse campo científico.
Exatamente.
E deves ter aprendido imenso, calculo eu. Já saberias já terias informações, mas calculo que tenhas aprendido bastante com esses cientistas e também com os utilizadores finais.
Sim, quer dizer, nós temos sempre possibilidade de perceber, a pouco e pouco, por um lado... o que é que as tecnologias podem aportar aos negócios e mesmo não tendo formação técnica específica, a pouco e pouco vamos percebendo onde é que podemos ser mais úteis, nomeadamente tudo quanto tem a ver com desenvolvimento de novos materiais. Desenvolvimento de soluções para a indústria automóvel, para a indústria alimentar, enfim, uma série de... Mas lembro-me perfeitamente, só para dar dois ou três exemplos que fazem sentido, uma das inovações, digamos assim, que estava disponível em desenvolvimento no INL era um trabalho com a estrutura do sal,
sim,
que é o NaCl, em
sim.
que, através da maneira como essa estrutura estava construída ao nível nano, se conseguia uma solução onde nos alimentos teríamos a mesma sensação de sal, digamos assim,
sim.
mas com uma quantidade de sal muitíssimo mais pequena e, portanto, com todas as vantagens que isso poderia trazer para a saúde. Ou, por exemplo, substituição de gorduras animais por gorduras vegetais, ou, por exemplo, utilizando nas embalagens dispositivos que permitiam identificar, por um lado, onde é que estavam essas embalagens e, portanto, melhorar a rastreabilidade das embalagens. Por outro lado, emitir informação sobre a qualidade dos alimentos que estavam a ser produzidos por essas embalagens.
Exato. Sei lá. Já percebi, sim.
Se ela ainda estava boa para consumo ou não estava. Portanto, existe um, só para citar alguns exemplos, não é? Existe um sem número de aplicações para esta ciência, no fundo, a uma escala mais pequena. Portanto, a nanotecnologia acaba por não ser uma disciplina completamente nova, no fundo, é aplicar aquilo que se sabe, todas as outras áreas científicas, mas a uma escala muitíssimo mais pequena. A tal escala de um bilionésimo de um metro.
Exato. Olha, conseguiste transformar um tema científico muito, não digo remoto, mas muito desconhecido, pelo menos para mim, conseguiste transformar isso numa pequenina aula em que acho que quem nos esteja a ouvir vai ficar muito mais esclarecido com a utilidade, porque sabemos que a palavra existe, que a disciplina existe, que é algo muito pequenino, mas eu, pelo menos falando por mim, não sabia mais nada. E agora com a tua explicação fiquei a conhecer-me um bocadinho melhor e até com interesse. Acho que deve ter sido uma experiência única. Deve ter sido uma experiência única penso que terás gostado muito, apesar de se calhar teres alguns sacrifícios, porque eu sei que ias daqui, mas
foram anos muito interessantes, claro. Evidentemente que o trajeto era longo, mas o entusiasmo também de alguma forma
compensava de certeza.
Além de que Braga é uma cidade muito, muito agradável, como provavelmente tu agora depois ias falar sobre isso. Sim. A gastronomia é excelente, para não dizer do melhor. Temos restaurantes excelentes, temos monumentalidade e história também muito, muito vincada e muito presente na cidade. As gentes de Braga são muito simpáticas, muito acolhedoras.
É verdade. É uma cidade espetacular e, olha, pensa que mesmo nesses sacrifícios das deslocações, com as autoestradas que hoje em dia temos...
Torna-se muito mais simples.
Se fosse as estradas que existiam quando éramos pequenos ou quando eu vivia no Porto, era quase um dia para fazer a viagem, se calhar não terias podido colaborar da mesma forma. É. Muito bem, olha, Pedro... A nossa conversa já vai longa. Eu gostaria de estar a falar mais sobre o tema, mas penso que conseguiste dar uma panorâmica ótima, interessante, e que as pessoas vão muito, gostar muito de ouvir. Queria-te agradecer a disponibilidade, agradeço mesmo, porque sei que és uma pessoa muito ocupada, com muitos muito outros obrigado. Projetos muito interessantes.
Muito obrigada. Só dizer que quem tiver mesmo curiosidade em visitar o INL, que isso acontece várias vezes por ano, é uma questão de irem ao site do INL, portanto o International Iberian Nanotechnology Laboratory, e inscreverem-se, porque eles têm por ano pelo menos um ou dois dias em que abrem as portas e as pessoas podem fazer uma visita guiada, ver os laboratórios, ver os microscópios.
Olha, muito bem.
Ver o campus e ver como é que se produz ciência, como é que se põe a ciência ao serviço da comunidade.
Sendo até Braga, uma cidade que atrai tantos turistas, isto é mais um foco de atração, porque de certeza que vai haver pessoas interessadas, até eu quando lá for, se for numa altura em que esteja a decorrer esta visita, vou ter muita curiosidade em ver esses laboratórios. Ok, muito bem.
Beijinhos.
Muito obrigada. Olha, diz-me só uma coisa, queres escolher alguma música para finalizar ou confias no gosto? Normalmente dedico uma música... Está bem. Pronto, se quisesse aproveitar para pedir alguma música, eu punha. Senão eu vou-me lembrar de alguma que vá ao teu encontro. Ah, bem, olha, muito obrigada, um beijinho e até breve. Obrigadíssima, Pedro. Um beijinho, obrigada, obrigada. E para me despedir, dedico ao Pedro uma música interpretada por Elton John e Dua Lipa, Cold Heart. Adeus! Bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo. Voyage, voyage.